Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Hoje vamos fazer nossa oração sobre esta vocação tão maravilhosa, a vocação ao matrimônio. O matrimônio, o casamento, considerado como um caminho de santificação para os cônjuges. Assim, um católico, um cristão, deve encarar esta vocação. Esse é um primeiro grande ponto, que todos nós nos recordemos da importância, do valor do sacramento do casamento. O casamento, ou matrimônio, é um chamado de Deus para que o casal, este homem e esta mulher, que se unem diante de Deus, que entendam que são chamados por Deus para serem santos. É o que dizia o Papa Francisco quando foi a Assis, naquele ano 2013. O matrimônio é uma verdadeira vocação, assim como o sacerdócio e a vida religiosa. Dois cristãos que se casam reconheceram em sua história, de amor, o chamado do Senhor, a vocação a se tornarem de dois, homem e mulher, uma só carne, uma só vida. O sacramento do matrimônio envolve esse amor com a graça de Deus, enraiza essa união no próprio Deus. O Papa recorda-nos, com essas suas palavras, que o matrimônio, o casamento, é uma vocação verdadeira, é verdadeira vocação. E não é uma vocação de segunda categoria. Quando ele diz, né, é uma vocação assim como o sacerdócio e a vida religiosa. Ou seja, alguns são chamados por Deus ao sacerdócio. Outras pessoas são chamadas por Deus à vida religiosa. Na semana passada, nós considerávamos na meditação sobre o celibato apostólico. E hoje, o casamento. Fazemos a nossa oração hoje refletindo sobre a importância dessa vocação. Claro, há pessoas que já estão casadas, mas gostaria de me dirigir especialmente àqueles jovens de 19, 22, 28 anos, aqueles não tão jovens, né, mas ainda não tão experientes, né, com 33, 34, 36 anos, que talvez ainda estejam solteiros, né, pessoas solteiras, pessoas que estão procurando um futuro cônjuge, que alimentam uma esperança pela vocação matrimonial. Especialmente essas pessoas que ainda são solteiras, que dirijo as minhas palavras e gostaria que esse tempo de oração nos ajudasse a considerar e que ajudasse essas pessoas a considerarem que o casamento é uma vocação, é um chamado de Deus. E como tal, um cristão, um católico que pense no seu caminho, nesse caminho que dá sentido à sua vida, né? Que não pense meramente de um modo natural, de um modo... O que eu quero dizer, né? Não pensar meramente de um modo natural, que não podemos nos esquecer que a tendência ao matrimônio é uma tendência natural. Todos nós, todo ser humano, né, tem essa tendência ao casamento. Todos nós temos, né, temos uma atração a essa realidade conjugal. Mas não basta a atração natural. Uma pessoa deve discernir, deve entender do que se trata o casamento cristão, o casamento, né, entre dois batizados. O que é o casamento? Já veremos mais adiante na nossa reflexão de hoje. E além disso, além de conhecer o que é o casamento, a que se propõe o casamento, cada um de vocês deve discernir com calma, fazer um verdadeiro discernimento com Deus, pedir ao Senhor luzes. Meu Deus, o Senhor me chama ao casamento? Jesus, o seu chamado para mim é a vocação matrimonial? Reparem que bonitas são também essas palavras do Papa Francisco, desta vez, também do ano 2013, só que meses antes de ir a Assis, no início, no, desculpa, no meio, né, no meio do ano, quando o Papa Francisco esteve aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, para a JMJ, Jornada Mundial da Juventude, naquele ano. E naquela ocasião, num dos encontros, o Papa disse aos jovens palavras muito bonitas, muito profundas e que podem nos conduzir nesse nosso momento de oração. O Papa dizia: Deus chama para escolhas definitivas. Ele tem um projeto para cada um. Descobri-lo. Descobrir esse projeto que Deus tem para cada um de nós? Descobri-lo, responder à própria vocação, significa caminhar na direção da realização jubilosa de si mesmo. Realização de si mesmo. Olha como é importante descobrirmos qual é a nossa vocação, qual é o chamado de Deus, para que Deus nos criou. Continua o Papa dizendo: a todos Deus nos chama à santidade, a viver a sua vida. Mas tem um caminho para cada um. Deus tem um caminho para cada um de nós. Às vezes há pessoas que se esquecem disso, ou que não têm isso presente, que acham que Deus se esqueceu de mim. Deus se esqueceu de mim, Deus não pensa em mim, Deus não me ama. Sobretudo quando o tempo vai passando e parece que o pretendente, a pretendente não aparece, ou não se encontra alguém que vale a pena constituir uma vida juntos. E os anos vão passando e a idade vai chegando. Então é muito importante que a gente fuja dessa tentação, vou chamar assim de desespero. A pessoa que está desesperada por encontrar um pretendente, a pessoa que já não vê a hora. E isso é muito perigoso, por quê? Porque diante desse desespero, a pessoa pode rebaixar, digamos assim, o nível de seleção e aceitar, entre aspas, aceitar a qualquer um. Isso pode fazer um grande mal. Uma escolha dessa, uma escolha precipitada pode levar a um casamento muito mal constituído, um casamento que estará fadado ao fracasso. E isso dificulta bastante, né, essa realização jubilosa de si mesmo, que dizia o Papa Francisco há pouco. E também continua o Papa Francisco com as seguintes palavras: alguns são chamados a se santificar constituindo uma família através do sacramento do matrimônio. Há quem diga que hoje o casamento está fora de moda. Está fora de moda? Pergunta-se o Papa Francisco. Na cultura do provisório, e ele mesmo responde, na cultura do provisório, do relativo, muitos pregam que o importante é curtir o momento, que não vale a pena comprometer-se por toda a vida, fazer escolhas definitivas para sempre. Não vale a pena, uma vez que não se sabe o que reserva o amanhã. Como são verdadeiras essas palavras do Papa Francisco e servem para nós como uma espécie de alerta. O casamento está fora de moda, é isso que nós escutamos. Por aí, em tantos ambientes, dizem que não vale a pena. Dizem que isso já passou, que isso é coisa antiga. Mas ninguém mais acredita nisso. Como que eu, como que você poderá acreditar nisso? Está fora de moda. O importante é curtir o momento. Não vale a pena comprometer-se para toda a vida? Não vale a pena fazer escolhas definitivas, afinal de contas? O casamento, o matrimônio cristão, ele é para sempre. Ou até que a morte o separe. A única coisa nesse mundo que pode dissolver o vínculo do casamento cristão, do casamento enquanto sacramento de nosso Senhor Jesus Cristo, é a morte. Nenhum poder humano pode dissolver o verdadeiro vínculo matrimonial. Por isso, o Papa Francisco continua dizendo, em vista disso, dessa sociedade relativista, dessa sociedade que já não acredita mais nem escolhas definitivas, na importância do casamento, o Papa nos exorta. Em vista disso, eu peço que vocês sejam revolucionários, que vão contra a corrente. Sim, nisto peço que se rebelem, contra essa cultura do provisório, que no fundo crê que vocês não são capazes de assumir responsabilidades, que não são capazes de amar de verdade. Eu tenho confiança em vocês, termina essa ideia o Papa Francisco. Eu tenho confiança em vocês, jovens, e rezo por vocês. Tenham a coragem de ir contra a corrente. Tenham a coragem de ser felizes. Que bonitas são essas palavras do Papa Francisco. O Papa espera que nós, como bons cristãos, queiramos nadar contra a correnteza, ir contra a corrente. Essa corrente do individualismo, do permissivismo, do hedonismo, do consumismo, né? Tantas ideologias ou tantos modos de se comportar, de encarar a vida, modos de encarar a vida que estão impregnando a nossa sociedade, que estão contaminando a nossa sociedade. E nós estamos nessa sociedade. E isso nos afeta, em maior ou menor medida. Nós sofremos a influência dessas ideias. Por isso necessitamos refletir, meditar sobre a importância dessa vocação. Por que que o casamento é tão importante? São José Maria, o fundador do Opus Dei, falou muito, pregou muitas vezes sobre a importância do casamento e do casamento, do matrimônio cristão, do casamento enquanto sacramento, como um verdadeiro caminho vocacional de santidade. São José Maria, quando, lá nos anos 40 do século passado, 1940, 45, 40, né, 50, 60, quando São José Maria falava às pessoas casadas que também eles são chamados por Deus a uma vocação divina, a uma verdadeira e própria vocação contemplativa no meio do mundo, um verdadeiro caminho de santidade, que o casamento não é um chamado de Deus por uma santidade de segunda categoria? Não! Mesma exigência de santidade que as demais vocações? As pessoas se assustavam. E eu acho que ainda hoje, passados tantos anos, que São José Maria veio pregando, ensinando, recordando, né, a todas as pessoas da igreja, todos nós, ainda hoje, há muitas pessoas que encaram o casamento como algo não tão sério. Como se não fosse possível ser santo se abraça o caminho matrimonial. E numa homilia do ano 1970, alguns anos antes de falecer, poucos anos, né? Antes do seu falecimento, 5 anos mais ou menos, São José Maria, ele compôs uma homilia sobre o casamento. É uma homilia que está no livro É Cristo que Passa, cujo título da homilia é O Matrimônio, Vocação Cristã. E lá ele diz umas ideias muito interessantes, acho que também podem nos nortear, podem nos guiar nessa nossa reflexão de hoje. Ele diz, entre outras coisas, ele diz o seguinte: para um cristão, o matrimônio não é uma simples instituição social, e menos ainda um remédio para as fraquezas humanas. Daí ele afirma: é uma autêntica vocação sobrenatural. E citando São Paulo, aquelas palavras de São Paulo aos Efésios: sacramento grande em Cristo e na Igreja. E continua dizendo: e ao mesmo tempo, e inseparavelmente, contrato que um homem e uma mulher estabelecem para sempre. Porque, queiramos ou não, o matrimônio instituído por Jesus Cristo é indissolúvel. Explica um pouco isso. Sinal sagrado que santifica os cônjuges. Ação de Jesus Cristo, que se aposta da alma dos que se casam, e os convida a segui-lo, transformando toda a vida matrimonial em um caminhar divino sobre a terra. Esse é o entendimento. Esse é o entendimento mais profundo, maduro, realista, do casamento enquanto sacramento. Deus, Jesus Cristo, né, toma posse da alma dos que se casam. Por isso, muitas vezes se diz, né, essa expressão, essa ideia, né, três para casar. Ou, né, ou dito de outra forma, o casamento é algo entre três pessoas: o homem, a mulher e Deus. E Deus, porque os dois se casam perante Deus. Os dois se casam pedindo a bênção de Deus, pedindo a proteção de Deus, pedindo a guia de Deus, a orientação de Deus, a entrega a Deus através do casamento. E aqui queria também trazer dois textos. Um do Catecismo da Igreja Católica e o outro do Código de Direito Canônico sobre o casamento, para que a gente possa comparar e perceber essa coerência, essa unidade. Quando a igreja explica ou quando a igreja fala sobre o casamento, seja no catecismo, seja no código de direito canônico, há uma profunda unidade de entendimento sobre o que é esta realidade sacramental, o que é esse caminho, esse chamado de Deus a um caminho de santificação no meio do mundo, esse caminho bem específico que é o caminho do matrimônio, do casamento, da constituição de uma família. Então, começando pelo Código de Direito Canônico, o Cânon 1055, ele diz assim, no seu primeiro parágrafo: o pacto matrimonial pelo qual o homem e a mulher constituem entre si o consórcio de toda a vida, por sua índole natural ordenado ao bem dos cônjuges e à geração e educação da prole, entre batizados, entre um homem batizado, uma mulher batizada, ou seja, dois católicos, quer dizer, foi por Cristo Senhor elevado à dignidade de sacramento. Então, Jesus Cristo elevou essa união natural à ordem da graça. Quando Jesus fez isso? Né? Os teólogos dizem que foi na última, desculpa, que foi no, nas bodas de Caná. Aquela festa de casamento que Jesus estava presente e que Jesus escolheu aquele momento, né? Não só para fazer o seu primeiro milagre. O primeiro milagre que Jesus faz, a transformação da água em vinho, foi feito numa festa de casamento. E os teólogos comentam que Jesus, querendo estar ali, escolheu estar ali, porque quis santificar essa união que se chama casamento, quis santificá-la, quis elevá-la à ordem da graça. Por isso ele esteve presente. E a sua presença ali, participando e ajudando, significava que Jesus estava aprovando aquilo ali, aprovando essa instituição, digamos, aprovando esse vínculo, santificando essa união. Daí, no segundo parágrafo desse cânon, lemos o seguinte: por isso, ou, portanto, entre batizados, não pode haver contrato matrimonial válido que não seja por si mesmo sacramento. Ou seja, o casamento entre dois batizados, ou pelo menos quando uma das partes é batizada, né, deve ser, para ser válido, para ser verdadeiro sacramento, verdadeiro casamento, ele deve ser o sacramento. Por isso que, para nós católicos, né, o casamento, entre aspas, só no civil, ele não tem valor de sacramento. A pessoa não está casada verdadeiramente. Se ela é batizada, ela não está verdadeiramente casada, enquanto não for realizado o casamento na cerimônia religiosa. Enquanto esse vínculo, esse contrato, digamos assim, né? Ou melhor, essa união, enquanto a união não for realizada, né, na igreja, no, através do rito do casamento, não há sacramento. Portanto, ainda não haverá, ainda não há o casamento, enquanto não houver o sacramento, né? E outro trecho que eu queria ler aqui, que completa essa ideia, é o número 1643 do Catecismo da Igreja Católica, numa parte que fala justamente dos bens e das exigências do amor conjugal. Lá, nesse ponto, o Catecismo da Igreja Católica diz o seguinte: o amor conjugal, ou seja, o amor entre o marido e a esposa, entre duas pessoas casadas, né? Esse é o amor conjugal, entre duas pessoas casadas. Quer dizer, amor conjugal não é o amor de dois noivos, também não é o amor entre dois namorados. O amor conjugal é o amor entre duas pessoas casadas. Então, o amor conjugal comporta uma totalidade na qual entram todos os componentes da pessoa. E agora o Catecismo cita quais são esses componentes da pessoa humana. Primeiro, o apelo do corpo e do instinto. Para quem não, né? Isso, o que é o apelo do corpo e do instinto? A atração física, a atração sexual. O segundo componente da pessoa humana, a força do sentimento e da afetividade. Quer dizer, não é só uma coisa física, é uma coisa que mexe com os nossos sentimentos, que trabalha todo o nosso ser, a nossa afetividade, os nossos sentimentos, as nossas emoções. Terceiro elemento, a aspiração do espírito e da vontade. É algo também que transcende a pessoa, né? E aponta para mais alto, aspirações do espírito. O amor conjugal dirige-se, continua o Catecismo, né? Nesse ponto 1643. O amor conjugal dirige-se a uma unidade profundamente pessoal. Aquela que, para além da união numa só carne, não conduz senão a um só coração e a uma só alma. Ele tá, no fundo, falou da totalidade, agora está falando da unidade, e que ambas são ideias que se complementam e que requisitam uma outra, né? Quer dizer, aqui está falando basicamente a mesma coisa, né? Não só uma coisa física, né? Uma só carne, não, mas uma só carne, um só coração, uma só alma. Ou seja, todas as dimensões do ser humano estão envolvidas, daí falar dessa unidade, né? A unidade a qual se dirige o amor conjugal. E por isso o catecismo também diz, por isso o amor conjugal exige a indissolubilidade, então são as três características do casamento, né, do amor conjugal, a indissolubilidade, ou seja, para sempre, quer dizer, indissolubilidade, nada pode rompê-lo, só a morte, né, só a morte pode dissolvê-lo, então, indissolubilidade, fidelidade da doação recíproca definitiva, então, fidelidade à doação. Não é um amor transitório, é um amor para sempre, ou seja, fiel, a fidelidade. Eu desejo entregar-me totalmente à outra pessoa até o fim. E, terceira característica dessa unidade, que é indissolúvel e que tem que ser fiel, e que, portanto, é fiel, deve ser fiel, deve ser vivida com essa fidelidade de doação. E a terceira, que é consequência disso tudo, é a abertura à fecundidade. Reparem, são as três grandes características, né? O que deve ser, o como deve ser, ou qual é o amor conjugal. O amor conjugal é esse que tem essas características, digamos assim, né? Ele aponta para uma totalidade, ele comporta uma totalidade, ele se dirige a uma unidade que exige essa indissolubilidade, a fidelidade e a fecundidade. Então, vamos supor que uma pessoa se case negando a uma dessas características. A pessoa não concorda. Ah, não, casamento, o meu casamento vai durar até quando der. Eu não quero que ele seja para sempre. Então, essa pessoa, se ela pensasse assim, ela não estaria contraindo um verdadeiro casamento. Esse casamento seria nulo. Assim como se uma pessoa dissesse que já vai casar pensando em ser infiel, ou que vai se casar, mas que não quer de forma alguma, em momento nenhum, ter nenhum filho, se a pessoa se fecha totalmente e de forma, e com a intenção, né, a nunca se abrir à fecundidade, isso também é causa de declaração de nulidade do casamento. Quer dizer, não é válido se faltar qualquer uma dessas características, né, na intenção daqueles que se casam. Isso tudo pode parecer muito, muito teórico, mas no direcionamento espiritual, né, a gente pode ir conversando com mais calma, né, quem tiver interesse, porque, claro, isso daqui é essencial, né? Formar a nossa consciência, quem é que os jovens formem a sua consciência sobre o que é o casamento, o que Deus pede às pessoas que se casam, ou que pensam em se casar. Isso é muito importante, porque por trás disso tudo está a felicidade do casal, a felicidade da pessoa. E é impressionante como que hoje em dia, né, encontramos na nossa sociedade tantos casais que se separam, tantos casais que pedem o divórcio, né? Tantas pessoas que vivem uma infidelidade conjugal, que vivem o adultério, né? Que não são fiéis, que traem, né? Um cônjuge traindo outro cônjuge, essa falta desse amor que é total, desse amor que é único, é exclusivo, né? Que é para sempre, e que é aberto à fecundidade, né? Quantos casais não querem ter filhos, quantos casais acham que o filho é um peso, quando, né, nós sabemos que os filhos são bênção de Deus, né? Essa paternidade, essa maternidade responsáveis, é isso que o Senhor espera dos casais. Claro, tudo isso tem que ser muito bem entendido, tudo isso tem que ser muito bem estudado e refletido, claro, numa meditação de 30 minutos, não dá muito para a gente aprofundar, né? Mas ficam essas ideias, né? Teriam outras ideias para comentarmos, mas vamos ficando por aqui. Vamos ficando por aqui, né? Então, para aqueles que quiserem aprofundar, né? Há muitos bons livros sobre o casamento, sobre o matrimônio cristão, sobre o como cultivar o amor, como cultivar o amor entre o amor conjugal, né? Entre pessoas casadas, né? O amor próprio das pessoas casadas, como que se cultiva o amor conjugal, como se cultiva um casamento, um verdadeiro casamento, né? As relações familiares. Vamos terminando nossa oração, pedindo à Nossa Senhora, que ela, nossa mãe, Maria Santíssima, que ela conduza as pessoas que são chamadas ao casamento, a um verdadeiro sacramento, a um verdadeiro matrimônio, a esse matrimônio que se abre a essa vontade de Deus, que se abre a essa realidade humana e sobrenatural que é tão bonita, que se chama casamento. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.